A pessoa pergunta, a propósito do pensamento de Paul Branton, nosso lugar não é nesta terra, mas em algum lugar do espaço. A pessoa está dizendo que isto confunde as pessoas para elas ficarem vagando. Paul Branton muitas vezes falava simbolicamente e por algum lugar do espaço, ele aqui está querendo dizer algum outro nível de consciência superior ao da Terra. Porque a Terra não é um planeta sagrado, a Terra deve ainda passar por várias expansões de consciência, então o nosso lugar não é aqui. Quando nós sintonizamos com o nível superior, devemos nos preparar para sair desta Terra. Claro que a situação não será a mesma numa futura fase da Terra, quando a Terra tiver algumas expansões de consciência e se tornar um planeta sagrado. E uma pessoa está perguntando o que quer dizer não levanteis os caídos. Qual é o significado dessa frase diante das profecias sobre os dias de hoje? O que é chamado de caídos são aqueles não resgatáveis neste ciclo atual. Isto é, eles vão ser resgatáveis proximamente, mas no momento não são resgatáveis. Devem ser encaminhados para outras áreas do universo para prosseguir a sua evolução ou eventualmente recomeçar a evolução, dependendo do caso. Então, a energia que se vai colocar em levantar alguém que não é resgatável é uma energia que nós estamos furtando daqueles que precisam ser levantados e que, se forem levantados, vão caminhar. Então, não há nenhum desprezo pelos caídos. Existe um sentido de realidade. Há caídos que deverão recomeçar. Mas não somos nós que vamos levantá-los, porque eles tornam a cair. E aquela energia era para ser empregada a alguém que se levantasse e que realmente caminhasse. Os caídos não serão abandonados pelo plano evolutivo. Os caídos serão reencaminhados para o ponto evolutivo adequado para eles recomeçarem. Uma pessoa está perguntando se existe algum tipo de exercício que nos auxilie na purificação do nosso ser. E como podemos nos tornar um ser mais puro nos aspectos emocional, mental e físico. O exercício é nós termos presente a alma. E se nós temos esta alma como um ponto firme dentro de nós e a consideramos presente, nós vamos nos identificando com ela. Vamos reconhecendo na alma nós mesmos. E aí a alma começa a fluir. A alma começa a irradiar. E tudo que ela deixa fluir sobre os corpos vai purificando os corpos. Então o exercício para purificar os corpos é você ter continuamente a alma presente. Porque aí ela flui em resposta à sua busca, em resposta à sua afirmação de que você é ela. E a emanação da alma é o fluir da alma que vai purificando os corpos. Agora, se nós temos um cuidado com os corpos, no sentido de não intoxicá-los, no sentido de não exauri-los, isto facilita o trabalho da alma. Isto faz com que a energia da alma flua com mais liberdade. E o que é ser um membro de figueira? Pergunta uma pessoa. Todos aqueles que buscam a consciência do eu interior, todos aqueles que buscam a consciência do eu interno, continuamente, em função do serviço universal, em função de estarem bastante unidos ao serviço universal, isto é o que se sugere às pessoas. Então, como figueira representa uma árvore da vida, então todos aqueles que buscam servir, todos aqueles que buscam o fluir deste eu interno, são todos membros desta árvore. Figueira é um nome simbólico, de forma que a gente pode estar dentro desse princípio, mesmo nunca tendo encontrado figueira física. Figueira é um símbolo de uma determinada busca, de um determinado estado, esse estado de estar bem consciente dentro da árvore da vida, dentro da vida. E se figueira é um centro planetário manifestado no plano físico? Pergunta uma pessoa. Se nós formos considerar a nossa compreensão do que é um centro planetário, centro planetário é aquele núcleo do planeta que recebe as energias do universo, que recebe as energias do cosmos, que as trabalha, que as transmuta e que as irradia para o planeta e para a humanidade. Então, segundo esta definição nossa, Figueira não pode ser um centro planetário. Figueira é o prolongamento no plano físico do centro planetário de Mirnajá. O centro planetário é Mirnajá, que manifestou Figueira. E esta mesma pessoa pergunta por que motivo foi escolhido o estado de Minas Gerais para a sua manifestação. Quem escolheu o estado de Minas Gerais não foi ninguém que está sobre a Terra. Esse estado deve ter sido escolhido por questões magnéticas ou por questões de proximidade física a certas emanações de Mirnajá. Quem escolhe a posição de um centro, de um núcleo espiritual, não são as pessoas que eventualmente os constroem, que os movimentam, que os fazem funcionar. Quem escolhe esses pontos, se há um centro espiritual real, quem escolhe esses pontos é a regência do planeta, porque é muito importante para o planeta que haja centros espirituais. De forma que quem os distribui, quem os vivifica, quem escolhe os lugares é a consciência do planeta, com a hierarquia planetária que estiver encarregada desse centro espiritual. E uma pessoa está perguntando como podemos servir. Enfim, diz a pessoa, que é o serviço. O que nós chamamos de serviço no nosso nível de trabalho, o que nós chamamos de serviço é o trabalho da alma aqui no mundo. De forma que, quando nós estamos buscando contato com a alma começa a fluir e a alma começa a influir. O que a alma faz lá dentro e reflete aqui é serviço. Então, o serviço é da alma. A personalidade trabalha, a personalidade age. O trabalho externo é com a personalidade, mas o serviço é com a alma. Porque se o trabalho externo da personalidade não estiver imbuído da energia da alma, não há serviço, há só trabalho. Então, para o trabalho se transformar em serviço, precisa que ele esteja imbuído da energia da alma. Então, se você está fazendo um alimento, se você está cozinhando sem que a energia da sua alma esteja fluindo ali, aquele alimento poderá conter todas as propriedades nutritivas materiais. Mas se quando você estiver cozinhando, a energia da sua alma te permeia, sai pelas suas mãos, passa pelo alimento, então ali está havendo um serviço no ato de cozinhar. E a diferença é que aquele alimento vai ficar imbuído de energia da alma também. E a energia da alma fluindo e penetrando aquele alimento vai suscitar no alimento certas propriedades que só com o ato de cozinhar não emergem. O alimento tem propriedades sutis, o alimento tem propriedades ocultas, o alimento tem essências que só são despertadas, só se transformam em alimentação para nós, se quem cozinha está também usando a energia da alma. Porque a energia da alma corresponde à essência do alimento. E o trabalho com as mãos na cozinha corresponde às propriedades materiais do alimento. Isto está claro? Então, cozinhar pode ser um trabalho, como cozinhar pode ser um serviço. Mas aí precisa que a alma de quem está cozinhando esteja passando uma certa energia que vai mover a essência do alimento. E assim é o serviço, serviço com qualquer coisa. Se você está falando com alguém com a voz da sua personalidade, aquilo pode produzir um certo efeito. Mas se a sua alma flui quando você fala, se a energia da sua alma entra pelos sons da sua voz, aquilo vai produzir um outro efeito em quem está ouvindo. E esse outro efeito é que é o serviço. Então nós podemos estar trabalhando ou estar servindo. Então vocês veem que esta palavra serviço foi bastante banalizada. E acabou-se por não fazer diferença entre trabalho e serviço, ou se confundir as duas coisas. E na partilha de ontem, diz uma pessoa, foi mencionado um trabalho de preparação interna de inocentes. E que tipo de seres são chamados de inocentes? Se vocês forem ao dicionário, eu não sei o que quer dizer inocente. Mas inocente são aqueles que desde o princípio mantiveram vínculos, mesmo inconscientes, com Lis Fátima e com o reino dévico. Então, quem não rompeu este vínculo com Lis e com o reino dévico, porque o reino dévico, como vocês sabem, contribui na construção do nosso corpo até. Enquanto nós estamos no útero materno, o reino dévico está colaborando naquela construção, na construção daquele corpo. E o reino dévico acompanha este corpo até um certo ponto e colabora na construção deste corpo. Aqueles que não rompem o vínculo com o reino dévico, aqueles que continuam coligados com o reino dévico, ao ponto do reino dévico trabalhar normalmente as suas células, as suas partículas, quem não perde o relacionamento com este reino, Quem tem este reino presente e o trabalho desses reinos nos seus corpos, isto é um inocente. Então tem nada a ver com a nossa definição de inocência. Tem nada a ver mesmo. Então, nós estávamos falando na preparação interna de inocentes, porque aqueles que contam com a participação do reino dévico nas suas células, no seu material humano, e aqueles que não perderam o vínculo com Lis desde o princípio, porque Lis está na raiz, não? Da construção das nossas raças também. Então, estes são os inocentes. E esses têm intrinsecamente uma pureza e uma simplicidade que lhes permite prosseguir evoluindo independentemente daquilo que se passa na vida deles. Então, um inocente mantém, em um certo sentido, uma pureza e uma simplicidade, porque ele não rompeu com o reino dévico. E isto permite que ele evolua apesar de tudo aquilo que ele passa sob os jogos da matéria e sob aquilo que são os hábitos, os costumes, tudo aquilo que é o vício desta civilização. E apesar de um ser reconhecer e sentir, inclusive, o poder das forças involutivas sobre ele, como por exemplo as leis humanas, não é? Como por exemplo as estruturas humanas. Então, o inocente passa por tudo isto sem se macular, isto é, sem romper com a ligação que ele tem com o reino dévico e sem romper com a ligação que ele tem com o centro planetário da sua origem. Então, isto são os inocentes. Então, nós chamamos uma pessoa de inocente, mesmo que ela seja até muito prática da vida, que ela não tenha aparência, não, de que é inocente, porque ela já passou por muitas experiências, ela já está desgastada com muita coisa, mas ela pode não ter perdido a inocência, ela pode não ter perdido esta ligação com este reino dévico. E ela pode estar, então, num certo nível, inconscientemente ligada com Lis Fátima, ligada com este centro planetário. Uma pessoa está perguntando se a alma pode se desintegrar na hora da morte. Para uma alma se desintegrar, é preciso um processo degenerativo muito longo. Para uma alma se desintegrar, precisa que durante várias encarnações o indivíduo se autodestrua. Então, uma alma só entra em desintegração quando muitas encarnações são de vícios, são de contaminação de vários tipos. Então, é um processo muito longo a desintegração de uma alma. Ou a alma também pode se desintegrar com certas armas que os homens já criaram. Se certas armas forem detonadas, podem desintegrar não só os corpos, mas as almas também. Mas isto é melhor nós mudarmos de assunto. De forma que estas almas não se desintegram não na hora da morte. Na hora da morte, sai do corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental e a alma. Isto sai, isto tudo desencarna. Porque é a alma que encarna e desencarna. Não é a mônada que encarna e desencarna. A mônada, o espírito, fica lá no seu nível, nos limites do plano cósmico. E a alma, que é este filamento do espírito, é a alma que encarna, é a alma que vai e vem. A mônada permanece lá no seu plano, ligada à alma. Então, como a alma é aquela que encarna e que desencarna seguidamente, a alma tem a visão das suas encarnações passadas. Mas a alma pode não ter a visão do seu destino futuro. O núcleo nosso que tem a visão total da vida, inclusive do destino futuro, é a mônada. Então, a mônada conduz a alma, e a alma vai guardando a memória das vidas que ela desenvolve. Então, a memória da alma é uma memória de tudo o que se passou. Mas na memória da mônada está não só o que se passou, mas tudo o que vai se passar. Então, é um núcleo muito mais amplo. E o que sai do corpo, quando nós desencarnamos, é a alma. E se uma alma pode influir no plano evolutivo, ou tudo já está definido? Pergunta uma pessoa. As linhas gerais de uma vida estão definidas. As linhas gerais de uma vida. Aquelas linhas que são diretamente coligadas e importantes para a evolução geral do ser, para as vidas futuras do ser, para o serviço da mônada, para o serviço da alma. Então, há certas coisas das linhas gerais que estão bem definidas, mas alguns detalhes e algumas partes da vida vão depender do uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio. Vão depender daquilo que a alma ou que nós fomos construindo através da encarnação. Então há coisas que são definidas e outras que são dependentes daquilo que for a nossa escolha para muitas coisas ou daquilo que for acontecendo. Uma pessoa diz que esta noite ela sonhou que estava no lugar de Palma de Maiorca, do qual se falou ontem na partilha, e que no sonho ela estava lá investigando a energia do lugar. Ela estava procurando compreender e perceber a energia do lugar e a sua vibração. E aconteceu no sonho algo muito inusitado. Quando ela passeava pelo lugar no sonho, ela decidiu introduzir a mão e parte do braço na terra. E quando ela introduzia a mão e o braço na terra, a mão e o braço se tornavam invisíveis. Depois ela experimentou introduzir os pés e as pernas na terra, e ocorreu o mesmo, e os pés e as pernas desapareceram. No entanto, ela sentia tanto o braço quanto as pernas, embora não estivessem mais visíveis. E ela considera este sonho um dos mais significativos e estranhos que ela teve até hoje. Por isso que ela está contando. Isto simboliza a energia da transmutação. Então, ela estava nos sonhos percorrendo um lugar onde a transmutação é possível. Transmutação é uma transformação muito mais ampla do que a transformação normal. Nós podemos nos transformar. E o processo de transformação, como vocês sabem, é longo e é muito positivo nós nos transformarmos. E nós podemos nos transformar. Nós temos poder para nos transformar. Cada um de nós tem poder para mudar certas coisas, para produzir a própria transformação. Então você pode se transformar com as suas forças e com seu livre-arbítrio. Mas a transmutação você não pode fazer pessoalmente. A transmutação é a mudança substancial sua. É a mudança substancial até da sua matéria. Então, transformação, nós temos que trabalhar, cabe a nós. Mas a transmutação, a mudança da nossa matéria numa matéria mais sutil, numa matéria mais fluida, numa matéria mais pura, a transmutação, a mudança, isto nós não podemos fazer. E para esta pessoa foi mostrada a transmutação do seu corpo físico. Então, para que ela sentisse a transmutação, lhe foi mostrado o corpo físico primeiro visível e, durante a transmutação, ele ir ficando invisível, para que ficasse claro para ela o que é a transmutação. De forma que é um processo interno, em geral coordenado e dirigido pelo nosso eu superior. Então, não depende da nossa vontade isto. Agora, a alma, o ser superior, não pode nos transmutar, isto é, não pode modificar a nossa matéria. Foi mostrado a ela a ponto dela se tornar invisível simbolicamente. Nós não podemos ser transmutados se nós não nos transformamos. Então, esses trabalhos vêm por graus. Nós não podemos passar por uma transmutação do nosso material se nós não nos transformamos, se nós já não fizemos todo o possível para nos transformar, que é o que cabe a nós. Transformar quer dizer, se você fala muito alto, você consegue falar mais baixo. Se você fala baixo demais, que o outro não escuta, você consegue falar mais alto, você consegue falar mais claramente. Isso chama-se transformação. Agora, fazer com que a sua voz tenha energia de cura, isto precisa transmutação da sua voz. Não é com a sua vontade que a sua voz vai ter energia de cura. Aí precisa uma transmutação da sua voz. Precisa ser uma transmutação. Aí tem que entrar a sua alma. A propósito disso, nós estávamos também dizendo ontem que as correntes etéricas têm a possibilidade de transportar energias de cura a certos pontos do planeta que são para nós inatingíveis. Então, nós podemos estar em qualquer lugar do planeta e sermos encontrados pela energia de cura. A energia de cura das fontes de cura vai nos encontrar lá. E nós teríamos um trabalho que fazer no sentido de cuidar do etérico, no sentido de cuidar do nosso ambiente, para que essas correntes pudessem circular com bastante liberdade, para que essas correntes pudessem circular com mais velocidade até, com mais eficiência. Aí nós teríamos que tomar certas providências no plano externo, mas essas providências não são tão efetivas se nós não estamos fazendo este trabalho conscientemente. No livro de Niskalkati, que nós estávamos vendo ontem, na página 23 e 24, fala, por exemplo, dos eucaliptos. Os eucaliptos, que são essas árvores que, logo que nós chegamos aqui, nós fomos plantando em vários lugares. Então, se abria uma nova área, logo a primeira coisa que se plantava era eucalipto. Porque esses eucaliptos, eles são muito ligados com tudo isso. O eucalipto é uma árvore muito coligada com transmutação do ambiente. O eucalipto tem uma afinidade com um certo fluido ígneo que vem do interior da terra. E o eucalipto é aquela árvore que colhe com as suas raízes esse fluido ígneo, esse fluido de fogo. O eucalipto suporta esta irradiação ígnea que vem do interior da terra e que ele absorve, transmuta e irradia. Então, um eucalipto é para nós uma árvore muito importante, porque certas coisas que vêm do interior da terra, como fogo, como calor invisível, isto é captado por eles e irradiado na sua emanação. E esse fluido que é trabalhado pelo eucalipto, que é retirado da terra, trabalhado e irradiado, este fluido, ele penetra o corpo etérico das pessoas. Então, o corpo etérico das pessoas, ele é vitalizado pelo fluido que o eucalipto irradia depois que ele o trabalhou, depois que ele o processou. E esse fluido, ele é também muito importante para efetivar um certo trabalho das naves. Certas naves semimaterializadas contam com esse fluido dos eucaliptos para poderem fazer certos trabalhos na Terra, para poderem ter certas ações aqui no plano físico terrestre. Nessa nova etapa do nosso trabalho, nesse ponto ou nesta ilha, nós teríamos que ter lá algumas atividades simbólicas, como, por exemplo, plantar certas árvores, eventualmente eucaliptos, e termos como um modelo, como um padrão, para que aquilo seja multiplicado nos planos sutis e possa ajudar a Europa, possa ajudar aquele continente. De forma que, se houver um ponto onde certos símbolos sejam cuidados, certos símbolos sejam compreendidos, vividos e dinamizados, então isto vai ser um serviço, e que nós estamos em via de poder receber como tarefa. Ainda não recebemos, ainda não está nada resolvido nem decidido, mas eu estou falando estas coisas inclusive para fortalecer a forma pensamento. Então, como se trata não de fazer um trabalho extenso, como num certo sentido é extenso aqui em Figueira, mas se trata de fazer um trabalho simbólico, um trabalho padrão, para que o reino dévico o multiplique nos planos internos. De forma que é um trabalho se acontecer naquela ilha, que é um trabalho em ponto pequeno, é um trabalho em miniatura, que não é para ser extenso no plano físico, mas é para ser muito consistente, para ser muito forte, muito penetrante, porque é um trabalho que o reino dévico pode usar para duplicar, um trabalho que o reino dévico pode usar para irradiar, para transferir através dos planos internos para grandes regiões, longínquas regiões, usando o magnetismo do paralelo no qual aquilo está e aquilo se encontra. Se estas coisas que estão no plano evolutivo, não é? O problema é realizá-las, mas no plano estão. Então, se estas coisas forem reconhecidas e realmente realizadas ali, então a ilha pode se tornar aquilo que nós chamamos de um terafim. E não só o planeta, mas principalmente aquela região que está cercada por guerras de diferentes tipos, não? Então, principalmente aquela região está necessitando de um forte terafim. Está precisando de um terafim realmente implantado e ativo. O terafim, como nós sabemos, não do livro de Niscalcati, é um objeto imantado pelo reino dévico e que emite irradiação de diferentes qualidades. E ali trata-se de transformar a ilha num terafim. É o reino dévico que faz isto. Mas para isto poder realmente ancorar, para isto poder realmente existir e irradiar, então é necessária a presença humana lá. Necessária a presença humana, é necessário o serviço. E como é um terafim que tem um certo programa a cumprir, o componente disto tudo deve vir de vários países, especialmente de toda a Europa ou dos países que estão ali em volta. Esses terafins, quando se formam para irradiar o que tiver que irradiar, esses terafins devem ser revitalizados continuamente. Por isso é que precisa lá um trabalho de estudos permanente. Ali precisa um trabalho permanente, contínuo, para que o terafim que o reino dévico pode formar ali não se desvitalize. Então precisa que os devas estejam muito presentes para manter, e precisa que no plano físico haja seres que tenham esta consciência, que tenham a consciência de que existe este tipo de serviço a ser feito e que possa então assumir este trabalho. No plano etérico, este terafim começa a atrair, inclusive, seres de outros reinos. Começa a atrair pássaros, aves, começa a atrair animais, começa a atrair certos tipos de plantas, começa a atrair contatos com certos minerais. E aí, aqueles que estão encarregados do trabalho podem ter esta visão, ou podem ter esta intuição, ou podem ter esta indicação do que trabalhar ali. Mas o trabalho ali deve ser um trabalho padrão, porque é em ponto pequeno, então deve ser um trabalho padrão. A questão é nós assumirmos isto com a mente muito clara, com o propósito muito definido de não irmos para lá para nenhum programa pessoal, por nenhum motivo pessoal, mas estarmos ali em função realmente de algo um pouco mais planetário, um pouco mais mundial, um pouco mais universal. Quando nós nos consagramos ao serviço, isto é, quando nós oferecemos a nossa vida ao serviço, não só ao trabalho, porque trabalho é uma condenação que aplicaram ao homem desde o princípio. Você tem que trabalhar com o suor do teu rosto para você comer. Um indivíduo pode também servir, não só trabalhar. Trabalhar é porque ele é um condenado a isto, não é? Porque os espíritos, os anjos não trabalham e vivem, estão aí. Mas o homem está condenado a trabalhar, é uma condenação. Então isto precisa ser transformado em serviço, senão somos todos uns condenados, somos uns prisioneiros deste planeta, condenados a trabalhar para sobreviver, condenados. E o serviço é o que transmuta esta situação, é o serviço que muda isto. Então, se você está trabalhando, você corresponde a um condenado, como qualquer condenado. Agora, se você não transforma o trabalho em serviço, você não se libera desta lei do trabalho. Porque a lei do serviço é outra coisa. A lei do trabalho é uma lei material, é uma lei inferior. Mas a lei do serviço é uma lei da alma. Então cabe a nós transformar a nossa condenação ao trabalho, transformar isto na alegria do serviço. Isto é uma coisa que se faz gradualmente, não? Que se faz apesar dos nossos costumes, apesar da nossa formação intelectual, da nossa cultura. Apesar de tudo isto, cabe a você transmutar o trabalho em serviço, seja o trabalho que for em serviço. E se nós conseguimos fazer isto, se nós conseguimos transformar o trabalho em serviço, e se a nossa alma começa a fluir através do que você está fazendo, daquilo que você está realizando, nós podemos, como indivíduos, nos transformar num terafim. De forma que nós podemos ser indivíduos muito produtivos, podemos ser indivíduos muito benéficos, muito positivos, mas precisa ver se somos terafins quando estamos servindo. Este é o ponto. Naquela ilha, caberia à energia reunir um grupo com esta consciência, um grupo que trabalhasse assim, com tudo isto presente. Porque se isto não tiver presente o tempo todo, o reino dévico não está presente o tempo todo com a mesma intensidade. E sem o reino dévico não se constrói terafim algum para o mundo. Não se transforma isto para o mundo. Agora, quando nós vemos esta oportunidade, quando nós estamos diante desta oportunidade, e claro que a ilha, ali onde está, ela tem a sua história, que nós não conhecemos. Não conhecemos, não sabemos resto de que ela é, não sabemos do passado dela, mas entre os seus componentes, na sua história, deve haver os elementos para isto tudo acontecer. Deve haver os elementos, senão surgiria a possibilidade, porque é apenas uma possibilidade, de nós estarmos assumindo, não é, esse trabalho ali. O que nós teremos que trabalhar em nós mesmos, em princípio, para nos transformarmos em um terafim e realmente o reino dévico fazer de nós um verdadeiro terafim, nós teríamos que trabalhar algumas coisas. E isto é bom que todos saibamos, que todos compreendamos, não é? Porque aí nós vamos somar as nossas forças. Porque se o grupo todo trabalhar certas coisas em si, individualmente, todo o grupo vai ter mais força para apresentar esse trabalho. E nós teremos que pedir a graça de em nós ser dissolvido o medo. O medo é uma coisa contrária a tudo isto. O medo é um obstáculo a que nós nos transformemos realmente em um ser de luz, em um terafim. A culpa é outra coisa. A culpa trava. A culpa é como uma válvula. Se você guarda a culpa, você está travado. Isto precisa ser destravado. Então, o medo, a culpa, as mágoas. Vocês sabem que a humanidade tem uma facilidade para ficar magoada, porque acha que não existe coisa mais simples e mais fácil do que ficar magoado. É fácil, é só você... Pronto, você já está magoado. Então, mesmo sendo preguiçoso, você pode ficar magoado. Mesmo que você seja indolente, você pode ficar magoado. Ficar magoado não dá trabalho nenhum. É por isso que todo mundo guarda mágoa. Porque é a coisa mais vulgar, é a coisa mais simples de acontecer. Então, todo ser humano guarda mágoa. Guarda ressentimento, porque isso não dá trabalho nenhum. Quando você vê, está cheio de mágoas. Você não fez nada para isso. Elas surgiram. E isto é completamente contrário a um trabalho mais, não rigoroso, a um trabalho mais preciso, no sentido de realmente se formar algo luminoso em um lugar. A possessividade é outra coisa que nós teríamos que ir trabalhando. E a possessividade, vocês sabem que a gente vai dissolvendo, que vai abandonando, é através das encarnações. À medida que a gente vai perdendo aquilo que pensava que era seu, é que a gente vai... muito lentamente, através dos milênios, perdendo a possessividade. Então, em cada encarnação, nós nos iludimos que somos donos de alguma coisa. E naquela encarnação, vemos que não éramos donos daquilo. Isto a humanidade chama de perder. Não sei o que é perder, porque se nunca foi dela, o que é que ela perde? Mas ela sente que perdeu. É uma humanidade totalmente iludida, não? Então acha que perde as coisas, acha que ganha as coisas. É uma ilusão total. Então aqui você só vai trabalhando, dissolvendo essa possessividade, é à custa de você perder aquilo que você achava que era seu. E isso vocês sabem que é um longo processo, um longo trabalho. E quando você perde uma coisa e você acha que perdeu, você precisa perder 10 outras para perder a possessividade daquela primeira. Olha, o ser humano precisa de Lis Fátima, não só de Fátima. O ser humano precisa de Lis Fátima. Fátima não basta, Lis não basta. O ser humano precisa de Lis Fátima. O ser humano precisa de purificação, Lis Fátima. Então, esta possessividade que nós vamos lentamente dissolvendo e perdendo. Competitividade. Nós competimos com os outros até sem perceber. Nós competimos com os outros até quando queremos mostrar o nosso trabalho. Tem pessoas que acham que querem demonstrar o que estão fazendo só para demonstrar, mas no fundo ela está competindo com outro. Esta competitividade, isto é uma coisa também que nós teríamos que, pelo menos, conscientizar que temos que trabalhar isto. E, finalmente, o desejo de sensações. E esse desejo de sensações, ele vai se sutilizando. Tem gente, por exemplo, que aspira a ver um anjo. Por que será que ele quer ver o anjo? Que sensações ele está buscando? Mas você está buscando alguma sensação? Esta busca de sensação até na vida espiritual, principalmente na vida espiritual. Vocês viram que até na vida espiritual é preciso uma imagem, é preciso um objeto para você se comunicar com uma essência. Você precisa de uma sensação, você precisa tocar uma coisa, você precisa ter a sensação de que aquilo está presente. Isto é humano, e isto você não pode perder, estas sensações. Agora, ter sensações já é uma das nossas condenações. Agora, você desejar sensações, aqui é que é o ponto a ser trabalhado. Porque você não pode se tornar não sensação. Isso é impossível, é anticientífico, quanto está aqui. Não tem essa possibilidade. Mas desejar sensação, querer a sensação como prova de que você está encontrando alguma coisa, de que você está acontecendo alguma coisa, isto é que nós teríamos que trabalhar. Mas eu vou repetir, porque evidentemente estamos entrando numa etapa mais sutil do nosso caminho. Estamos entrando numa etapa mais interna do nosso caminho. E estas coisas são muito pesadas. Estas coisas são um empecilho para que a gente flutua um pouco mais. Não estou dizendo flutuar no plano físico, mas que a gente flutue um pouco, não é? Não fique tanto com o pé dentro da lama como vivemos. Então, aqui está. Medo, culpa, mágoa, possessividade, competitividade e desejo de sensação. Enfim, temos que contar com o milagre. Milagre existe. Milagre não existe aqui. Mas se as leis de outro plano agirem, aqui aparece uma coisa que nós, na nossa ignorância, chamamos de milagre. Milagre existe, é só uma lei de um outro plano operar aqui. Então, vamos esperar pelo milagre e vamos ficar o mais libertos possível destas qualidades que foram enumeradas, porque aí estaremos com mais preparo para entrar em etapas mais sutis do trabalho. Eu estou falando isso de uma maneira geral, a propósito da possibilidade de surgir o trabalho naquela ilha, mas isto tudo é aplicável aqui. Isto tudo é aplicável aqui como uma preparação, não? Para uma transmutação do trabalho, para uma transmutação de tudo isto com o que nós estamos neste momento envolvidos.